SP, Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, em homenagem aos 450 anos do nascimento de William Shakespeare, apresenta A Lira e o Bardo, uma visita ao mundo elisabetano. Edição especial do Palavra em Cena, apresentada por Silvia Soares. Texto, direção e sonoplastia de Maurício Paroni de Castro. Participação dos atores Claudinei Brandão, Pedro Barreiro, Alvise Camozzi, Janine Correia, Marcelo Schickman, Fábio Gonzalez, Helena Magon, Thaís Simi, Maria Sobral, Pedro Urizi. Gravado nos estúdios da Rádio Cultura, São Paulo. Reeditado no estúdio da SP Escola de Teatro, com a colaboração técnica de Pedro Zuravski. Agradecimentos a Alexandre Tondela, Hélio Vacari e ao radialista Carlos Lima. Programa final.
Se um dramaturgo é quem aparentemente se anula, ele é objetivo. Desaparece e reaparece em formas diferentes, em suas muitas criaturas, cujos gritos e combates se justificam esteticamente. Criaturas, enfim, aparentemente livres de viver a própria vida. Ninguém foi tão dramaturgo quanto Shakespeare. Se homem de teatro é quem presenteia os atores com muitas personagens para encarnar, com signos e efeitos que a representação realça com arte, ninguém foi mais tão escritor de teatro quanto ele. Tais personagens não são figuras imóveis, resultados de um acúmulo de tendências ou abstrações. Por exemplo, quando a cortina se levanta e vemos um tartufo ou um avarento perfeitamente bem acabados, são tipos, desde o começo, perfeitamente desenhados pela genialidade de Molière. Eles vivem aventuras que os revelam ao público por aquilo que já foram, são e serão sempre. Em Shakespeare, as personagens não são tipos. São homens e mulheres que vivem, e justamente porque vivem, estão em crise. Otelo era um soldado cavalheiro, puro e confiante, que acaba, pouco a pouco, vítima homicida do ciumento suspeito que tinha dentro. Macbeth era um bravo combatente que, aos poucos, entre hesitações e fraquejamentos, decisões e retomadas, vira um delinquente sanguinário. Como se revelam essas personagens? Naturalmente como a vida. Naturalmente como o progresso da ação dramática. A suprema expressão do drama se realiza no palco, mas por meio da palavra. Palavra que é a repetição crível de verdades claras de um professor do humano. Palavra que é base de uma linguagem universal necessária, língua que as pessoas comuns falam. O magistério de Shakespeare é o verbo, mas a sede da sua escola é o palco e a vida cotidiana de seu público. Vamos fazer um passeio não ortodoxo à visão popular do casamento. Pretendente de um dote que tenta domesticar a noiva, Petrúquio enfrenta a rebelde Catarina. Vamos à cena.
Bom dia, Cata. Ouso pedir a tua mão.
Quem ousou que te remova daqui, mobília?
Mobília?
Um banquinho.
Senta aqui em cima do meu banquinho.
Pronto, sentei. Burro foi feito para carregar.
Mulheres são feitas para carregar aqui, ó, no meu burro.
Para um zangão cafajeste como você.
A abelha lerda merece zangão.
A abelha devora o zangão.
Vamos, Vespa, você está brava demais.
Cuidado com o ferrão da Vespa.
É só arrancar.
Sei, se o bobo souber onde fica.
Quem não sabe onde fica o ferrão de uma Vespa? No rabo.
Na língua.
Que língua?
Na tua, que balança o rabo. Adeus.
O quê? A minha língua no teu rabo? Eu juro que eu te bato se repetir isso.
Vou embora.
Nem sonhando.
Vai dar ordem pros outros, imbecil!
Eu quero deitar em tua cama, de gata selvagem a obediente, como todas as outras da minha família.
Mais adiante, não muda por conceito, muda concretamente. Muda por fome, algo reconhecível pelo público elisabetano, e dá às palavras o peso justo da mudança. A vida cotidiana das pessoas se reinventa no palco.
Quanto mais me maltrata, mais demonstra querer-me mal. Será possível que tenha me casado para que eu morra de fome? Os mendigos que pedem esmola na porta de meu pai recebem na hora. Mas eu, que jamais soube implorar, nem tive necessidade de fazer isso, estou morta de fome, caindo de sono, mantida acordada pelos insultos e alimentada pelas broncas. E o que mais me incomoda com essas privações é que ele propina tais coisas como amor perfeito, como se comer ou dormir fosse uma doença mortal. Imploro-te, busque alguma coisa para comer, não importa o que seja.
Thank you.
Ouvimos Green Sleeves, de John Johnson, com The Musicians of Swain Alley, com os Redbird, intérpretes, Patricia Adams Nordstrom, cítara, Lyle Nordstrom, Paul Odette, alaúdes, Emily Van Evera, soprano e flauta, Crystal Thielman, viola, Violin Recorder, David Douglas, violino. A ilustração de um cotidiano sonhado também era encenada naquele palco. Bastam os casamentos e embates amorosos de Sonho de uma Noite de Verão. Sonho, amor, magia, arte, tudo numa dimensão onírica de uma magnífica música de cena do Teatro da Restauração, The Faery Queen. A música de cena, ou música incidental, era fundamental para o teatro e corria paralela ao drama. É muito simples imaginar o que era. Hoje é a música do cinema. The Faery Queen foi muito importante na música do século XVIII e ajudou a construir um bom quinhão do imaginário musical dos nossos dias. Ouçamos de Henry Purcell, The Faery Queen, com o English Baroque Soloist John Eliot Gardner, regente. Outro grande compositor a utilizar Shakespeare foi o alemão Mendelssohn, que formulou bases do romantismo. Todos reconhecerão esta marcha. Trata-se de uma marcha militar enaltecedora da disciplina conexa ao casamento. A síntese melódica é tão eficaz que ficou impossível de a dissociarmos de qualquer casamento de hoje. Vivo na linguagem, Shakespeare é um legado humano que se perpetua até que algo de melhor possa substituir. O que vai substituir? Ao ouvinte, a resposta.
A SP Escola de Teatro, Centro de Formação das Artes do Palco, apresentou A Lira e o Bardo. Uma visita ao mundo elisabetano.